sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos para as breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, o assunto que eu trago à nossa tribuna à tarde de hoje é referente a essa crise climática que nós estamos vivendo a nível de país e a nível de mundo. O Brasil enfrenta uma emergência ambiental de proporções extremamente alarmantes, com grandes áreas consumidas pela seca e pelo fogo criminoso. O país está diante de uma crise que exige respostas de nós, agentes públicos. O governo encaminha nesta terça-feira ao Congresso Nacional um projeto que aumenta a punição para aqueles que praticam crimes ambientais, entre os quais o de desmatamento, a mineração ilegal e a provocação de incêndios florestais. Elaborado no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o projeto que aumenta a pena para crimes ambientais é uma resposta do governo para a disparada dos incêndios florestais no Brasil nestes últimos meses. Essas queimadas ocorreram em meio a uma seca severa, atingiram desde a floresta amazônica até o Cerrado e causaram destruição em regiões como Pantanal e a Chapada dos Veadeiros. Em nosso estado, que está exposto a uma diversidade muito grande de ameaças climáticas e ocorrências de eventos naturais extremos, como secas diversas, deveras, chuvas persistentes, vendavais, ciclones, ondas de calor e erosão costeira, episódios que afetam diversas áreas sociais e econômicas, o nosso valoroso Corpo de Bombeiros de Santa Catarina registrou 920 incêndios em vegetação entre os dias 1º de agosto e 11 de setembro deste ano. Destes, 697 foram em agosto e 223 nos primeiros dias de setembro, 32% a mais do que no mesmo período de 2023. Com mais de 20 dias de atuação ininterrupta, a equipe de 20 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina intensificou esforços no combate aos incêndios florestais que atingem o estado do Mato Grosso. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, a fumaça das queimadas da Amazônia nos afetaram. Chegou aqui em Santa Catarina através dos corredores de ventos, os mesmos que servem aos rios voadores, deixando a qualidade do ar insalubre, causando riscos à nossa saúde e deixando o céu com aspecto sinistro, esbranquiçado. E diante disso, o governo federal entrega hoje à Câmara projeto que estabelece sanções penais a quem pratica crimes contra o meio ambiente. Para quem provoca incêndio florestal, a pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. Pelo projeto, passa para a reclusão de 3 a 6 anos, além da multa. No caso do desmatamento sem autorização, A pena hoje é de reclusão de 2 a 4 anos. Pelo projeto, passaria para a reclusão de 3 a 6 anos. E o texto ainda prevê aumento da sanção a esse crime. Por exemplo, colocar a vida ou a saúde pública em perigo ou se atingir unidade de conservação. O projeto também atinge a mineração ilegal. A pena para este crime, que hoje é de detenção de 6 meses a 1 ano, passa para a reclusão de 2 a 5 anos. Dados do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas revelam que somente nos últimos 4 anos a elevação na temperatura média foi de 4 graus centígrados. Se nada for feito, daqui a 10 anos poderíamos chegar ao aumento de 2,5 graus centígrados. Para termos ideia da gravidade desse quadro, a ciência sustenta que o incremento acima de 2 graus centígrados nos levará a um mundo desconhecido, imprescindível, sem um grande e convergente e uma grande e convergente reação da humanidade. Cada vez mais teremos fenômenos climáticos catastróficos com efeitos assustadores, como a elevação dos níveis do mar, migração e proliferação de pragas e doenças na agricultura, surgimento de novas espécies de insetos, bactérias, fungos, redução da disponibilidade de água, a diminuição das chuvas na Amazônia alcançará até 45%. Duas atividades em especial sentirão com mais intensidade os efeitos do aumento da temperatura no Brasil: a produção de energia de fontes hídricas e a nossa agricultura. No caso agrícola, temos o lamentável atraso do Brasil na efetivação da transição energética e descarbonização na agricultura e na desconcentração regional da atividade. Isso graças à oposição absurda por parte de setores ruralistas, o que inviabiliza um padrão de agricultura no país capaz de coexistir nas situações de estresse climático. Então, vamos expandir as áreas verdes das cidades a partir de soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento, o plantio de árvores para diminuição das ilhas de calor e redução de escoamento superficial da água e aumento da absorção das águas da chuva. Vamos fomentar sistemas agroflorestais na nossa agricultura, fazer a manutenção e restauração da faixa de restinga e duanas para a proteção da orla, recuperar matas ciliares e proteger as nascentes para a proteção de recursos hídricos. Fazer o planejamento territorial que considere as alterações futuras nos ecossistemas e na biodiversidade. Ou fazemos um esforço gigantesco para reduzir a emissão de gases causadores de efeito estufa em um ritmo que não fizemos nos últimos 40 anos, ou chegaremos a um patamar de aquecimento com sério risco de comprometer a adaptação de muitas espécies da biosfera, inclusive as nossas espécies humanas. Portanto, nós vivemos um momento de crise climática a nível de mundo e, para tanto, nós temos que nos atenar, estar atentos a este avanço, porque ele trará grandes prejuízos, não só ambientais, humanos, mas econômicos da nossa população e da nossa sociedade toda. Portanto, juntamente com as penalidades, o aumento da penalidade por parte deste novo projeto de lei, nós teremos que intensificar a fiscalização para que possamos coibir, de fato, esse avanço das queimadas, do desmatamento e, portanto, termos aí consequências drásticas em desfavor do nosso planeta e do nosso ambiente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu transfiro a presidência ao ilustre deputado Padre Pedro para que eu possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, deputado Emerson.
Agradecer a presença aqui dos vereadores Marcelo Achute, de Balneário Camboriú, vereador Paulinho, de Navegantes, e também o vereador eleito no município de Tijucas, nosso amigo Flávio da Saúde, um dos mais votados do MDB de Tijucas. Obrigado, senhor presidente.
Agora sim, com a palavra, deputado Rodrigo Minotto, pelo tempo de até 10 minutos.
Obrigado, deputado Padre Pedro. Meus cumprimentos a todos os deputados, deputadas presentes. Hoje é o dia do professor e é com grande alegria e respeito que me dirijo a cada um de vocês para prestar uma homenagem mais do que merecida a todos os professores e professoras do nosso Estado. Neste dia especial dedicado aos mestres, celebramos a dedicação e a paixão pela educação e a inestimável contribuição que cada professor oferece à nossa sociedade. A história da educação brasileira e catarinense está repleta de nomes que nos inspiram e nos orgulham. Professores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Antonieta de Barros, Franklin de Cascais, que com suas ideias e seu trabalho incansável deixaram um legado inestimável para a educação. Seus ensinamentos ecoam até hoje nas salas de aula, inspirando gerações de educadores. Mas a grandeza da educação brasileira não se resume a nomes históricos. A cada dia, em cada canto do nosso país, milhares de professores dedicam suas vidas à nobre missão de ensinar. São profissionais que muitas vezes atuam em condições desafiadoras, mas que não medem esforços para propiciar aos seus alunos uma educação de qualidade. Como nos lembra o ex-presidente Itamar Franco, em seu primeiro discurso como titular da presidência da República, abre aspas, educar, conforme a própria etimologia, é conduzir e mostrar os caminhos e libertar a capacidade criadora para a plena realização humana. Os professores devem receber o nosso respeito. E este respeito não pode resumir-se na retórica do reconhecimento do governo e da sociedade. Fecha aspas. Assim, o encargo de legislar em prol da educação é, sem dúvida, uma das mais nobres tarefas que recai sobre os ombros de um parlamentar. É um compromisso que transcende os limites partidários e ideológicos e que nos conecta diretamente com o futuro da nossa nação. Ao legislarmos em favor da educação, deputada Luciana Carminati, estamos moldando o destino de milhares de catarinenses, garantindo que tenham acesso a um ensino de qualidade e que possam construir um futuro mais justo e próspero. É uma responsabilidade que nos engrandece e nos humaniza, pois nos coloca em contato direto com as necessidades mais básicas e urgentes da nossa sociedade. A esta Casa Legislativa cabe um papel fundamental na defesa dos direitos da categoria docente. É preciso garantir que os professores e professoras tenham condições dignas de trabalho, valorização profissional e remuneração justa. A educação é um investimento no futuro do nosso Estado, do nosso país. E para que esse investimento seja capaz
é preciso valorizar aqueles que estão na linha de frente desse processo. Aos professores que dedicam suas vidas à nobre missão de educar, quero expressar minha mais profunda admiração e gratidão. Sei da importância dos seus trabalhos e dos desafios que enfrentam. Por isso, as portas do nosso gabinete, o nosso mandato, estará sempre abertas para receber as suas demandas, sugestões e críticas. Pois, a mim, uma vez que a minha tradição política é tão alinhada à educação como ferramenta, não só de transformação social, de garantia de emprego, de renda, de dignidade, mas também de formação humana integral, cidadã e democrática. Compete ser um defensor incansável da educação. Por isso, a vocês, alunos e alunas, crianças e adolescentes, tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Portanto, concluo dizendo que nesse dia renovo o meu compromisso com a política pública de educação e com cada um de vocês, que possamos juntos construir um futuro mais promissor para o nosso estado de Santa Catarina e para o nosso país. Em nome de todos os alunos, pais, professores e da sociedade como um todo, agradeço a você, professor e professora, por sua dedicação, por sua paixão pela educação e por tudo o que fazem por esse estado de Santa Catarina. Meu muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Rodrigo Binotto, na sequência, com a palavra, em breves comunicações, com a deputada Luciane Carminati, a qual tem até 10 minutos para a manifestação.
Quero cumprimentá-lo, presidente, demais colegas deputados e a todas as pessoas que acompanham esta sessão. E hoje, 15 de outubro, uma data muito importante. É feriado. Feriado graças a Antonieta de Barros, a nossa deputada estadual, jornalista, professora e mulher que deixou registrado nesta casa uma lei importante que garante o dia 15 de outubro como dia do professor. E eu quero, com esse espírito de muito respeito, gratidão e reconhecimento, trazer o meu forte abraço aqui a todos os nossos educadores e educadoras. E como não poderia ser diferente, hoje de manhã eu iniciei o meu dia visitando a Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares, aqui na região sul de Florianópolis. E logo em seguida estarei indo para a Escola de Educação Básica Itati, no Morro dos Cavalos, educação indígena. Por que é importante a gente estar presente na escola? Porque a escola revela também qual é o sentido da educação. Hoje de manhã, quando eu visitei essa escola, dei algumas voltas, e em determinado momento eu disse: aqui tem um ambiente muito legal. A gente sente o clima de coletivo, o clima de respeito, o clima de cuidado e o clima de amor. E os professores confirmaram isso. Aqui nessa escola, a gente se sente respeitado, valorizado e um cuida do outro. E eu quero trazer primeiro esse sentimento de que educação é isso. Educação não pode ser confronto, educação tem que ser acolhida. Mesmo quando a gente diverge na escola de opiniões, de fatos, mas tem que ter ambiente de diálogo. Porque honestamente, se a escola não for um espaço de diálogo, que tipo de ser humano nós estamos construindo? Para que sociedade? Esse é o sentido da educação. Mas a escola precisa de mais apoio. mais apoio que tem que vir das autoridades, dos agentes públicos que falam, prometem e precisam cumprir o que falam e o que prometem, mais respeito que precisa vir quando os educadores ficam por anos e anos e anos esperando que tenha um concurso público. Esse concurso vem, mas ele vem com uma carga horária tão pequena que esses professores vão continuar, como um me disse hoje à tarde, com 60 horas, andando o dia inteiro de uma escola para outra, para poder ter uma remuneração um pouquinho melhor, para poder sobreviver. O respeito que a gente precisa nesse dia do professor não é só daquele aluno que entrega uma cartinha, um bombom ou uma flor ou um presente para o professor. É do gestor público que respeita o lugar da educação. No ano que passou, no ano passado, um dos grandes debates aqui desta casa foi a gestão democrática da educação. E nesse aspecto, a rede estadual está indo ladeira abaixo. Nós vivemos momentos muito importantes de construção da democracia, onde quem seria o diretor escolhido pela comunidade tinha que apresentar um projeto de trabalho, depois ele passava pelo crivo do voto, mas nunca, jamais, o crivo do partido político desse professor. E o que está acontecendo hoje nas escolas estaduais é que mais da metade dos diretores que estão respondendo são cargos escolhidos por partidos políticos. E todo dia eu, como presidente de comissão de educação, recebo denúncia, agora mesmo, da briga de uma escola, porque tem duas deputadas federais em Santa Catarina, uma queria indicar uma professora, a outra outra, entro em choque, quem é que perde? A escola. Os professores que assistem a isso e se desmotivam. Então, quando o governador fala que o critério é técnico, não é verdade, governador. Alguém está mentindo para o senhor. Eu posso provar. O critério hoje para assumir a direção das escolas em relação àqueles diretores que não foram eleitos, o critério não é técnico. Está cheio de pessoas qualificadérrimas que poderiam fazer uma excelente gestão na educação e não estão fazendo. Quem perde? Quem perde? Todos nós, os alunos, os pais, a comunidade. Em nome de votos. Então, eu queria que a gente pudesse olhar para a educação com maior altivez, com maior responsabilidade. Aqui nesta casa, deu entrada, foi lido hoje, projeto de lei 438 de 2024, que é o resultado, nobres colegas deputados, daquele debate que nós fizemos na sessão descentralizada lá de Blumenau, que graças à presidência e a vários deputados aqui, nós conseguimos reabrir o canal de negociação. Se passou 5 meses, até que agora entra aqui na casa o projeto de lei da carreira do professor. Não é da descompactação da tabela, é o do reajuste. Eu tive uma reunião com o governador na última sexta-feira e eu fiz um pedido ao governador. E agora estou tornando público aqui porque eu acabei de receber a mensagem dele. O pedido que eu fiz foi, governador, vamos colocar neste projeto de lei, deputado Antídio, aquilo que o senhor está falando. O senhor está dizendo em rede social que o ano que vem 100% do Fundeb vai para a folha de pagamento. Todo o dinheiro do Fundeb é para pagar salário de professor. Vamos colocar isso no texto. E não precisa ser da deputada, é dos 40 deputados, é do governador. Vamos construir esse presente para a educação de Santa Catarina? Então, eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que a gente não pode ficar só nessa disputa de quem leva fama. Eu acho que todos nós aqui, Se votarmos este projeto de lei e consensuarmos uma emenda com esse texto, todos nós ganhamos, porque os professores vão ganhar. Os professores que estão esperando um salário mais digno. Então, eu quero fazer esse pedido aqui também a todos vocês. Gestão Democrática da Educação, o PL da Carreira, projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça, que trata dos ACTs, ACTs que quando um filho fica doente, a mãe tem que trabalhar, mesmo que o seu filho esteja na UTI. Dá para a gente imaginar? Algum deputado aqui, se tivesse um filho na UTI, ia conseguir fazer de conta que está tudo certo e trabalhar normal? Ninguém consegue fazer isso. Para o professor concursado, a gente garante esse direito. Para o ACT, parece que é de outro mundo. A gente não garante. Então, o dia do professor aqui é o dia de reafirmar aqui o nosso compromisso. Valorização, respeito. E uma coisa que eu ouço muito nas escolas, deputada, a gente precisa de ambiente emocional. Sabe o que é ambiente emocional? É você acordar todo dia e dizer, que bom que eu estou indo para aquela escola. Que bom que eu estou chegando lá e eu vou encontrar tanta gente boa para a gente crescer junto. Alunos, pais, professores, colegas. A gente precisa desse ambiente emocional. A gente deve isso aos educadores. Então, hoje eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os meus colegas de profissão, ao respeito, ao carinho, ao reconhecimento que tem pelo nosso trabalho e dizer que nós estamos aqui sempre para dialogar com muito respeito, mas, acima de tudo, exigir que a educação não seja um discurso panfletário de defesa dos agentes públicos, que a educação seja compromisso de vida, prática concreta nossa. Feliz dia do professor, feliz dia da professora. Muito obrigada.
Feita a manifestação, deputada Luciana Carminati. Na sequência, com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Muito obrigado. Boa tarde, meus queridos colegas, deputado Padre Pedro, que preside esta sessão, a quem nos acompanha também através dos canais da Assembleia Legislativa. Eu quero, primeiramente, parabenizar a todos os professores. Em inúmeros países, mundo afora, o professor é a profissão número um em reconhecimento, em valorização, em salário, em respeito, enfim. Mas no estado de Santa Catarina, as coisas não são nesta mesma linha. Aliás, hoje era um dia para o estado estar parabenizando os professores, as escolas dando presente para os professores, haver todo esse reconhecimento. Mas ele, por enquanto, no governo do estado não está existindo. Aliás, o governo do estado mandou para esta casa projeto de lei, o plano de cargos e salários, em que ele, ao invés de aumentar os valores que os professores vão receber, ele pega aqueles penduricalhos do que o professor recebe, que é justamente para poder equilibrar o salário do piso nacional, e ele incorpora isso tudo no salário dos professores. Esse é o projeto que o governo mandou para cá. Basicamente, ele só está incorporando aquilo que já existe e colocando ali como o salário base dos professores para se aproximar do piso salarial. Mas no final do mês, La Plata não vem a mais, praticamente o mesmo valor. E também nós precisamos considerar aqui que enquanto nós deveríamos ter 70% de professores concursados, que é o que rege o MEC, nós temos 29% concursados. 71% dos professores da rede estadual são os ACTs, são os temporários. São professores que precisam trabalhar em duas, três escolas diferentes para cumprir o horário e que a cada 2 anos tem que passar por uma seleção Então eles não conseguem ter uma estabilidade, eles não conseguem ter o seu planejamento escolar, porque eles não sabem como vai ser e onde eles estarão no dia de amanhã. Eles estão disputando vaga, e isso faz diferença para um profissional, que ele já sabe o ano que vem aonde ele vai trabalhar, com quem, e com isso ele consegue fazer também a sua preparação. E não é falta de recursos, porque esse ano o Fundeb veio com 770 milhões a mais para o estado de Santa Catarina. E o repasse do próximo ano deve aumentar ainda mais para os professores. E ainda nós temos a velha história, a velha luta, que é dos descontos dos 14% para os aposentados, que bate diretamente nos professores. Que, olha, após trabalharem seus 30, 35 anos, ao se aposentar, ainda tem que enfrentar o desconto da sua minguada aposentadoria. Então, isso nos leva a crer que em Santa Catarina ainda falta muito amadurecimento, principalmente da classe política, em que todos foram ou ainda são alunos de professores e que ainda não aprenderam a dar o verdadeiro reconhecimento a esses profissionais, porque se nós estamos aqui foi porque também alguém nos deu a base fundamental de educação para desenvolvermos as nossas profissões, seja ela qual for. Só temos profissões porque um professor ensinou você a ser um profissional da área. Então, parabéns, professores, o nosso reconhecimento a todos vocês, são indispensáveis e vamos continuar sonhando, lutando e defendendo que chegará o dia em que os professores terão o seu verdadeiro reconhecimento, não só da população, não só dos alunos, mas dos governos, que são quem tem que fazer a valorização de vida a todos. Obrigado, Pedro.
Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Essa presidência entra no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL. Abdicam da palavra a bancada do PSOL, na sequência o PL. Consulto à bancada, também abdicam da palavra. Bloco Social Democracia, MDB e PSDB, também nenhum orador inscrito. Bloco União e PSD, da mesma forma. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do bloco, tem o tempo de até 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão presencialmente aqui, também os que acompanham através dos meios de comunicação. Eu não poderia deixar também nesse dia, usando esse horário de bancada, de fazer um registro em relação a essa data tão importante que comemoramos nesse dia, 15 de outubro, dia do professor, dia da professora, enfim, um dia dedicado a esses profissionais que se esforçam, que lutam, que batalham em prol da educação nos municípios, no Estado e na União. Em muitos países, notadamente na China e outros no Japão, se reverencia, se abaixa, se curva a pessoa em respeito, deputado Antídio, frente a um professor e uma professora. O que nós vemos, às vezes, no Brasil é o contrário, até às vezes uma afronta ao professor e uma professora, a dificuldade do exercício da sua profissão. Mas todos nós que temos uma ou outra profissão, eu mesmo sou advogado, embora tenha sido também professor, só sou advogado porque tive um professor, e assim são os demais. Nós devemos ao professor essa base da formação total e, portanto, fundamental que possamos também não só nos curvar no sentido do respeito ou da homenagem que nós podemos fazer nesse dia, que é importante sim, mas principalmente defender ações que melhorem a condição do magistério catarinense, brasileiro, em todos os seus aspectos, seja na questão estrutural de escolas, que não, desde questões simples, hoje nós temos escola que chove dentro, que não tem mobiliário adequado, que não tem a parte da informática adequada, e isso é importante, até a questão óbvia, maior, remuneratória do magistério, dos professores, que precisa ser considerada de uma outra forma, que não tem sido considerada ao longo dos anos. Portanto, ao falar da educação, nós temos que falar, sim, de todas essas condições, da dificuldade, inclusive, do professor hoje de lidar com a turma de alunos, já que às vezes se cita exemplo que dentro de casa já é difícil lidar, né, com um filho, dois filhos, os pais educarem, três, imagine numa sala de aula o professor e a professora. Por isso a nossa homenagem e solidariedade é muito mais do que palavras de homenagem e solidariedade. É o compromisso solene de efetivamente defendermos o que for o melhor para a educação em todos os seus aspectos. Não só no aspecto corporativo do magistério, mas também no aspecto orçamentário, dos recursos, da liberdade do professor poder exercer a sua profissão e também na defesa de remunerações justas e dignas para os professores e professoras. Portanto, minha homenagem nesse dia, senhor presidente, e nossa homenagem também, em nome da bancada, que já tivemos pronunciamentos anteriores, é principalmente isso, de exaltar o professor e a professora e de dizer que exaltar é renovar o nosso compromisso de continuar defendendo o magistério e a educação como um todo. Obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Nildo Sareta, na sequência o bloco Podemos, Republicano e Novo, da mesma forma também abre a mão da manifestação, o Partido Progressista, o PP. Assim nós encerramos o horário destinado dos partidos políticos e esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia, mas antes ouço o deputado Nildo Sareta.
Senhor presidente, pela ordem, cumprimentando a Vossa Excelência todos os deputados, eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa os estudantes que estão aqui do nosso estágio visita, senhor presidente, mais uma oportunidade de estudantes catarinenses poderem participar conosco aqui da convivência, essa oportunidade que a Assembleia Legislativa proporciona. Cumprimento a todos os estudantes, indistintamente, em nome da Tuane Durante, de Concórdia, do John Victor Neves Tobaldini, de Faxinal dos Guedes, e também da Eduarda Martini, de Concórdia. Em nome deles, cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, passamos a enumerar os cursos da 8ª edição do estágio visita, curso de Direito. São 41 alunos. De Direito, quem? Aí. Estou bem. Administração Pública são 15 alunos. Relações Internacionais, 3. Ciências Econômicas, 1. 2, tem 2. Aqui tem 1. Jornalismo, 2. Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, 1. Tecnologia em Criptomoedas, 1. Olha só, Tecnologia em Criptomoedas. Quem que é o aluno? Enfermagem, 1. Serviço Social, 1. Farmácia, 1. História, 1. Odontologia, 1. Sistemas da Computação, 1. Ciências Contábeis, 1. Arquitetura e Urbanismo 1. Os municípios são Balneário Camboriú, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, José Boatê, Lages, Morro da Fumaça, Otacílio Costa, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê. Sejam todos bem-vindos.
Senhor presidente.
Sim, deputada Ana Campagnolo.
Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar duas vereadoras eleitas que estão conosco, Pâmeles de Braço do Norte e Fran Bruck de São Lugero, e parabenizá-las pelo resultado da última eleição, dizer que são sempre bem-vindas nessa casa e comemorar também, porque o meu gabinete elegeu 50% de mulheres na última eleição, mostrando um número muito superior ao da cota estabelecida por regras feministas, e nós comemoramos por isso, as mulheres conservadoras mostrando sua força. Muito obrigada.
Sejam bem-vindas. Deputado Márcio Machado.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal. Também quero aqui cumprimentar o Davi e o Bernardo, presidente e vice-presidente da JPL, que fazem o curso de Direito na Uniplac em Lages. Também aqui prestigiando nesse momento tão importante do Parlamento, com os estagiários conhecendo um pouquinho mais da casa. Obrigado.
Sejam bem-vindos também. Deputado Marquito, vejo que Vossa Excelência deve ter algo importante também para falar.
Sim, eu quero primeiro parabenizar a presença aqui dos nossos estagiários e nessa visita à Assembleia Legislativa, parabenizar a essa casa que tem oportunizado essas experiências junto com a Escola do Legislativo, e isso realmente é fundamental para que as pessoas conheçam como é que a gente trabalha aqui, como é que acontecem as dinâmicas, especialmente os nossos estudantes. Então, quero também desejá-los boas-vindas e uma boa estada aqui no nosso Parlamento. Obrigado.
Votações. Votação da redação final do Projeto de Lei 234/2023. Autoria, deputada Ana Campagnolo. Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí e altera o anexo único da Lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei 330/2023, autoria deputado Camilo Martins. Declara de utilidade pública a Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Estado de Santa Catarina, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei 417/2023, autoria, deputado Jair Mioto, que expõe sobre a criação do selo de conformidade digital para empresas que atuam no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do Projeto de Lei 493/2023, autoria, deputado Marquito. Declara de utilidade pública o coral Acordes do Divino de Santo Amaro da Imperatriz e altera o anexo único da Lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 110/2024, autor deputado Gessé Lopes. Declara de utilidade pública o Instituto Amor Incondicional de Biguaçu e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatora deputada Ana Campagnolo, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, relatoria deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 171-2024. Autor, deputado Carlos Humberto, institui o dia do árbitro esportivo e altera o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para, neste, incluir referida data alusiva. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Márcio Machado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 189-2024, autoria deputado Oscar Gutz. Altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Fundação Educacional Evangélica para a Fundação Educacional Luterana. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria, deputado Pepe Colasso, Comissão de Educação e Cultura, é pela não manifestação. Relatora, deputada Ana Campagnolo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 193-2024, autoria deputado Fernando Krelink. Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Guerreiros dos Gramados de Joinville e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem um título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Esporte e Lazer, relatoria deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 212-2024, autor governador do Estado, denomina Coronel PM Luiz Eugênio de Carvalho Uriarte, o terceiro comando regional de Polícia Militar com sede no município de Balneário Camboriú. Pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campagnolo, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 186, autor deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário da Segurança Pública do Estado informações acerca da obra do complexo da Polícia Civil de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a ordem do dia e abre o espaço para as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Ainda bem que eu vi ele escrevendo agora aqui, porque senão eu não ia saber o que, que era isso aqui, gente. Com a palavra, deputado doutor Vicente Caropresa. É, letra de médico, né? Pelo tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados, as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Mas eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, senhor presidente, senhora primeira secretária, deputada Paulinha, enfim. Caros amigos, é impressionante o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Em menos de um ano, a maior cidade do país enfrenta o seu terceiro grande apagão. Desde sexta-feira, após o temporal, cerca de 250 mil pessoas ainda estão sem luz. São 4 dias de escuridão. Os prejuízos já são bilionários, com famílias perdendo seus mantimentos e vidas sendo colocadas em risco, especialmente aquelas que dependem de equipamentos elétricos para sobreviver. É alarmante que a cidade não tenha a resiliência ou a estrutura de distribuição de energia necessária para enfrentar um temporal que durou apenas alguns minutos. A Enel, ou Enel, empresa privada que detém a concessão de energia elétrica, mostrou que não tinha um plano para evitar apagões, nem agiu rapidamente diante dessa crise. Essa empresa reduziu o número de equipes próprias e também terceirizadas, ampliou inacreditavelmente os lucros e precarizou o serviço prestado à população. Inacreditavelmente, também, faltaram até mesmo equipamentos básicos. Pior do que tudo isso é o jogo de empurra-empurra de responsabilidades, onde cada lado tenta tirar fora, se eximir, revelando uma gestão pública ineficiente. Amigos, trouxe esse tema porque não consigo olhar para essa situação sem sentir um grande orgulho da nossa Celesc e dos celesquianos. A Celesc, responsável pela energia elétrica que chega à ampla maioria das casas dos catarinenses, é uma empresa de capital misto, controlada pelo governo do Estado, altamente eficiente. Ela possui, pouca gente sabe disso, a segunda menor tarifa de energia do país. A segunda menor tarifa. Se morássemos no Amazonas, por exemplo, pagaríamos o dobro da conta de luz. A Celesc é uma das poucas distribuidoras de energia pública, um setor amplamente privatizado. Está entre as melhores concessionárias do país, segundo a ANEEL. E pesquisa de satisfação entre os consumidores comprovam isso que eu acabei de afirmar. E é importante destacar que o consumo de energia em Santa Catarina cresce ao dobro da média nacional. É o que a gente tem visto por aí, um aumento inacreditável de consumo pela migração, tanto interna do país, quanto até de pessoas vindo de outros países. Sempre há discussões sobre gestão pública ou privada, mas em Santa Catarina temos um exemplo claro de uma empresa pública que é modelo de eficiência. É verdade que há desafios e que precisamos de mais investimentos para reforçar a segurança energética, especialmente no interior do Estado. No entanto, a Celesc segue um plano arrojado de investimentos de mais de 4,5 bilhões de reais, incluindo a substituição de redes monofásicas por trifásicas para levar energia de qualidade ao interior e garantir o atendimento ao setor produtivo, que continua a crescer e gerar empregos. A Celesc faz o que parece que a concessionária paulista não está fazendo: investir na expansão e melhoria do sistema, além de prevenir problemas. Isso é estratégico, prioritário e garante a segurança da população. O lucro é importante para qualquer empresa, mas deve haver equilíbrio para garantir que a qualidade do atendimento à população esteja sempre em primeiro lugar. Vivemos em tempos de aumento de eventos climáticos extremos e precisamos de empresas preparadas para enfrentá-los. A Celesc tem provado sua competência, dando uma resposta rápida à sociedade quando somos atingidos por temporais. Não é só São Paulo que sofre com a sua concessionária de energia. A tragédia climática que afetou também o Rio Grande do Sul esse ano expôs as deficiências de outra concessionária privada, a Equatorial. A população de Porto Alegre também sofreu com vários dias de apagão. Em um gesto de solidariedade, vejam os senhores, equipes da Celesc foram deslocadas para o estado vizinho para ajudar no restabelecimento de energia elétrica. A Celesc foi ajudar o Rio Grande do Sul. Eu não sei por que ainda não foi convidada a ajudar São Paulo. Por isso, precisamos garantir que a Celesc esteja sempre preparada, com um quadro próprio de trabalhadores em quantidade suficiente para atender às demandas do povo catarinense e do aumento do consumo de energia. Ter um quadro próprio significa resposta rápida. Quero deixar claro aqui que a privatização, por si só, não é um problema. Muitas vezes ela pode ser a solução para a gestão de serviços públicos, mas em setores estratégicos como esse, pode representar um grave risco, como foi demonstrado para as senhoras e senhores. É preciso haver a fiscalização rigorosa, um plano de investimentos claro e, principalmente, uma agência reguladora autônoma, sem interferências políticas ou cabides de emprego, deputado Lunelli. Algo que, infelizmente, parece estar acontecendo com a Enel em São Paulo. A agência reguladora nada fez diante das inúmeras reclamações da população e das falhas contratuais que se tornaram públicas. É inacreditável que a maior cidade do país tenha passado uma falha nesse tempo de resposta para o atendimento de milhares de pessoas. Algumas empresas perderam tudo, deputado Nélio. O senhor que é investidor, tem mais de quantas mil pessoas, 8, 10 mil pessoas que trabalham, 14 mil pessoas que trabalham sob sua responsabilidade. Vossa Excelência sabe a dificuldade que é a falta de energia. Então, fica aqui o registro e também eu arremeto a todos as senhoras e senhores o quão importante é a gente cuidar bem do que é nosso. Muito obrigado.
Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Camilo Martins.
Primeiro, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar os nossos colegas deputados que estão no plenário, todos os alunos que estão participando essa semana aqui, que estiveram pela manhã junto à CCJ. O que me traz essa tarde, eu queria aqui fazer um apelo novamente ao nosso presidente desta casa, para que possamos avançar a discussão da PEC da Defesa Civil, que garante recursos a título de duodécimo, para que possamos ter esses recursos no nosso orçamento do Estado, para que possamos ter prevenção e recursos para atender os desastres que acontecem no Estado de Santa Catarina. Este deputado que vos fala apresentou essa PEC no início do ano passado, já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está na Comissão de Finanças. Mas peço aqui o empenho desse presidente para que converse com o governador Jorginho, para que possamos avançar essa PEC. E eu acho que essa PEC tem que ser feito ajuste, sim, com todos os pares dessa casa, juntamente com o governo do Estado e juntamente com os demais poderes, porque nós temos que se preocupar, sim, com os desastres naturais que vêm acontecendo nesse estado de Santa Catarina. E eu, que fui prefeito, juntamente com diversos deputados que já foram prefeito, a hora que acontece um desastre, a maior dificuldade é recursos para que possamos recuperar as nossas cidades. E muitas vezes esse recurso não existe. E essa PEC vem para garantir recursos esses que, caso não seja utilizado, eles fiquem numa conta específica e acumulando. Então eu peço aqui para esse presidente, juntamente com o líder do governo, governador Jorginho, governador que vem fazendo um excelente trabalho, mas precisamos avançar na questão da Defesa Civil. Nós não podemos ficar aqui aguardando mais um desastre nesse estado de Santa Catarina para que essa PEC avance. E os demais poderes, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público também tem que ser parceiros, auxiliando com um pouquinho do recurso, porque este presidente já garantiu que a Assembleia Legislativa ajudará nessa PEC botar um pouco do recurso da nossa Assembleia Legislativa para ajudar nesses desastres. Então eu venho aqui para fazer esse apelo, para que o governador Jorginho, o pessoal que trabalha com o governo, que está sempre aqui na Assembleia, vamos fazer um debate mais eficiente, vamos sair desse papel que foi protocolizado e possamos achar, de uma vez por todas, o melhor encaminhamento, viu, deputado Pepe Colasso, que foi um grande parceiro dessa PEC, que foi o relator, e possamos, de uma vez por todas, termos aprovado essa proposta de emenda à Constituição, para que o ano que vem nós possamos ter lá algo em torno de 300 milhões reservado para prevenção contra os desastres naturais, mas também para as catástrofes, para a recuperação das cidades. Isso, nós demos o pontapé inicial aqui na Assembleia enquanto deputado, mas nós precisamos sim do apoio de todos os poderes e chegarmos a um denominador comum, e aí nós aprovarmos o mais rápido possível essa emenda à Constituição e dar uma segurança para os municípios, principalmente as pessoas que mais precisam, de quando tivermos uma catástrofe, o prefeito procure imediatamente o secretário de Defesa Civil e não escute aquelas conversas, Emerson, preencha o sistema da Defesa Civil que nós vamos analisar e saia de lá com uma garantia que terá um recurso para resolver os problemas da sua cidade. Então, agradeço a oportunidade, presidente, e esse era o meu pronunciamento nessa tarde.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.